Vamos começar? Muito bom. Ah, nós estamos falando sobre Natal. Eu percebi que nesses domingos tivemos a aula do pastor Silas, tivemos a aula do Fernando e do Valdemar. Eu assisti às aulas e vi que vocês estão bem. Quem esteve aqui foi bem assessorado, nutricional, na forma de estar nutrido pela palavra, né? Foram estudos bem nutricionais, né? E foi muito bom. Hoje eu vou tentar continuar e a gente vai falar um pouco do Natal e o tema é da crise à esperança. Como o Natal se encaixa de um momento de crise a um momento de esperança. Então, se você tiver uma caneta, você pode anotar no seu boletim, vai ter algumas informações históricas aqui bem interessantes que vão te ajudar a compreender melhor esse trânsito da crise à esperança. Para isso, nós vamos ler dois textos do profeta Isaías. O primeiro texto é o Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Acharam? Isaías 7, 14. Alguém pode ler em voz alta aí? Então vai, bem forte a voz. Mais alto, Cida. Mais alto. Então, olha lá. Muito bom. Aí, ficou bom agora. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos lá, um rapaz, um irmão. Amém. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e lhe chamará de Emanuel. Essa é a primeira frase importante do capítulo 7, versículo 14. A segunda frase é que um filho nasceu, ele foi dado, ele tem o governo sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São dois anúncios, são duas notícias. São duas novas boas para o povo. E essas notícias, elas vêm dentro do contexto do profeta Isaías, num momento de muita crise, de muita dificuldade. Como eu disse no domingo à noite, a melhor coisa que tem é você receber uma boa notícia quando você está passando por um momento difícil, um momento de crise. Você não quer receber uma má notícia, você quer receber uma boa notícia. Todo mundo gosta de boa notícia. E conforme foi feita uma enquete aqui no culto do domingo, todo mundo está aguardando uma boa notícia aqui. Tem gente que não está aguardando só uma boa notícia. Tem gente que está na expectativa de mais de uma, de várias boas notícias, não é? Para a gente poder entender esses dois anúncios, a gente precisa retomar alguns fatos históricos que são importantes para a gente compreender por que desses anúncios. Por que que veio essa notícia? Para você saber a notícia, você tem que saber qual é a crise, concorda? Para você entender o propósito, você tem que entender a razão por trás dela. Bom, quando o povo de Israel se alojou lá na Palestina, há 12 séculos antes de Cristo, foi um tempo de muita dificuldade. Eles passaram por algumas dificuldades. Primeiro, quando eles chegaram lá, eles foram divididos e, embora a divisão foi boa, eles também tiveram que se separar de muitos laços afetivos. A primeira divisão, nesse período na Palestina, foi a divisão das 12 tribos de Israel. Já ouviu falar das 12 tribos? Vai ouvir muito das 12 tribos nos 12 cestos cheios. E lá, os filhos de Jacó foram os patronos de cada tribo. Então, 12 séculos antes de chegada de Cristo, o povo foi para a Palestina e ali houve uma divisão das 12 tribos. Os irmãos, filhos de Jacó, levaram ou deram um nome a cada tribo. Você conhece bem essa história. Isso foi algo importante, mas também não foi algo tão simples. Não foi tão fácil isso para a vida deles. Já houve uma dificuldade porque eles tiveram que se separar de uma certa forma. Depois adiante, 9 séculos, ou seja, 3 séculos depois, 9 séculos antes de Cristo, Salomão já está governando. E aí ele decide fazer uma nova divisão. E a divisão que ele faz não é em 12 partes, mas é em duas partes. Ele divide o reino agora entre o reino do norte e o reino do sul. Tudo bem? Está comigo? Então lá atrás teve as 12 tribos e agora Salomão passa mais um facão, vamos dizer assim, e divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. Mas, por causa disso, o povo vai se enfraquecendo. Quanto mais divisão, o povo vai ficando mais fraco. Eles vão se dispersando, eles vão perdendo algumas coisas que eles tinham antes, quando estavam unidos. E aí vem um império na época, que era um império dominador, mau, cruel, que vinha e usurpava as pátrias, as terras, as posses do povo, chamado Império Assírio. Você já deve ter ouvido falar do Império Assírio. A grande capital do Império Assírio se tornou a Babilônia. Lembram? E aí o Império Assírio vem com a sua crueldade, com a sua maldade, e de uma forma terrível, cruel, vitima o Reino do Norte. O Reino do Norte é extinto, praticamente destruído, com a invasão do Império Assírio. Por causa dessa invasão, muitas pessoas morrem, muitas famílias são extintas e desfeitas. Uma das estratégias do Império Assírio para enfraquecer o povo era pegar, por exemplo, nós temos uma família de 5 pessoas na minha casa. Então eles vão dizer assim: nós invadimos aqui, nós vamos fazer assim. Nós vamos mandar cada um para um canto. Vocês não vão ficar juntos. Nós vamos separar os laços familiares. Nós vamos dispersar em eles. Como o Império Assírio era muito grande, eles mandavam para suas províncias de dominação. Mandando esse povo separado, eles, de uma certa forma, eles acabavam com a identidade familiar de uma família, porque as pessoas eram diluídas. Quando elas eram diluídas, fora isso, lá onde elas estavam, elas recebiam um novo nome, elas recebiam uma nova cultura e elas eram obrigadas a seguir a religião do Império Assírio. Ou seja, eles não só queriam descaracterizar a família, como eles queriam descaracterizar as características importantes da vida espiritual do povo. Para você entender bem isso, é só ler o livro de Daniel. O livro de Daniel, nos primeiros capítulos, deixa isso muito claro, porque a parte que Daniel está é essa, que está sofrendo essa divisão. Ele é levado, lá ele tem o nome mudado com os amigos, lembrou da história ou não? Ficou mais claro assim? Eles têm que comer a comida deles, têm que parar de comer a comida que eles comiam. Eles têm que seguir os princípios deles, se não seguir, morre, lembra? Se não fizer o que o Nabucodonosor, o que o rei manda, vocês vão morrer. Essa era uma estratégia do Império Assírio de descaracterizar e enfraquecer o povo e assim fortalecer a sua identidade. A loucura da cabeça dos líderes do Império Assírio era: nós queremos apenas um império no mundo, com uma identidade e com uma crença. Não existirá mais nenhuma nação, só a grande nação Assíria. Deu para pensar nisso? Como que isso é importante? Então, quando eles destroem o reino do norte, eles espalham os povos e eles trabalham nessa descaracterização de identidade. Tudo bem? Está me entendendo? Está claro para você? E aí, as tribos sofrem, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali. E por causa disso, por causa dessas divisões, olha lá, ó, primeiro as 12 tribos, depois os dois reinos, e agora um reino extinto, sobrando apenas o reino de Judá, o reino do sul, o que, que o povo passa? O povo passa por crise. O povo se sente humilhado, o povo se sente fraco, o povo se sente com medo, o povo se sente sem muita esperança do que viria por vir, do que estaria por vir, porque eles estão enfraquecendo, não veem nada de positivo à sua frente, pelo contrário, só enxergam circunstâncias negativas e com o coração abatido, com o coração sofrido, com as marcas da humilhação, do sangue, da morte, na sua família, eles estão em frangalhos. Provérbios tem um texto muito interessante que ele diz assim: a esperança que se adia adoece o coração. E era exatamente isso que o povo estava sentindo. Tem um outro salmo, que eu não vou me lembrar agora, Mas deixa isso muito também claro. Quando o povo escreve o Salmo bem nesse contexto, quando eles escrevem assim, ó, às margens do rio da Babilônia, penduramos os nossos instrumentos, as nossas harpas. Nós não tínhamos mais motivo para chorar. Nós penduramos ali e dissemos, a nossa esperança se acabou. Salmo triste, né? Mas é o reflexo do sentimento deles. Nesse mesmo salmo, eles vão dizer que melhor seria do que todas aquelas humilhações, pegar a cabeça dos seus filhos recém-nascidos, dos seus bebês, e esmagarem numa pedra. Pelo menos as crianças morreriam com seus pais. Olha que tragédia, queridos. Estou querendo mostrar para você a crise. A crise era grande. Eu fico imaginando uma crise parecida com o que os sírios da nossa época estão vivendo. Com que os imigrantes que estão passando por crises tão grandes por causa dessas guerras terríveis. Essa semana eu vi que eles saíram esses dias atrás atirando aleatoriamente nas pessoas que estavam andando na rua. Idosos, jovens, crianças, matando. Queria que você entendesse o contexto de uma crise como essa e que tipos de marcas emocionais essas crises geram no coração de pessoas. Por muito menos, nós já temos as nossas marcas. E aí, então, vem um anúncio. Por isso que tem o profeta. E o profeta Isaías tem o seu ministério dentro desse contexto. A igreja que ele pega não é uma igreja animada, é uma igreja machucada, sofrida, amargurada, enfraquecida. E é como eu disse, é em momentos como esse que uma boa notícia é importante. Deu para entender? E aí vem a boa notícia. Se você olhar comigo o início do capítulo 9, olha aí na sua Bíblia o início do capítulo 9. Você vai perceber no capítulo 1, no versículo 1, olha que interessante. Olha que interessante, ele diz assim, ó. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Então, olha, já começa, o capítulo 9 já começa trazendo uma notícia boa. A escuridão vai passar, gente. A aflição vai acabar. Escuridão, no contexto judeu, no contexto hebraico, na cultura hebraica, não é escuridão com falta de luz. Escuridão para o judeu, essa palavra para ele é desorientação. Quem anda em escuridão, anda em desorientação. Não é ausência de luz, é ausência de direção. E por muitos anos, os judeus viveram nesse processo de desorientação. Deu para entender? Faz sentido para você? Outra palavra importante aqui, que deveria ser melhor traduzida é não haverá mais escuridão para os aflitos. Essa palavra aflição, essa palavra no hebraico, porque o judeu ele precisa de imagens. Às vezes uma palavra tem várias conotações por causa do contexto. Então, essa palavra aflição, a raiz dela é um metal, um pedaço de ferro que está sendo forjado em alta temperatura. Aflição é pegar um metal que vai sendo moldado em alta temperatura. Não sei se você já viu na televisão, às vezes passa, quando eles estão fazendo uma faca, uma espada. Então, o que eles fazem? Eles colocam o metal no fogo, esquenta, 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 fica vermelho, aí o ferro fica mais mole, não é isso? Aí pega um martelo, além do ferro já estar quente, mole, pega um martelo e faz o quê? Como não se bastasse, depois que ele está naquela alta temperatura, depois que bate, faz o que com o ferro? Vocês lembram ou não? Coloca onde? Na água. Aí depois tira da água, volta para o fogo. Depois, isso é aflição na cabeça do judeu. Tá bom para você? Já pensou isso com a gente? Aflição é isso. É pesado, mas Deus está querendo dizer, esse movimento de dor, de paulada, de uma série de coisas, vai acabar, não haverá mais, a escuridão, a desorientação vai acabar, e essa aflição será extinta. Então eu queria que você tentasse entender como uma notícia tão boa como essa já vai mudando o coração do povo. No versículo 2 do capítulo 9, vamos ler só para a gente entender, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Trevas aqui também é escuridão. Então o povo, olha que interessante, o povo que andava em desorientação, agora vê a luz, o lugar, o caminho, a orientação, a direção. Aqueles que habitavam numa região da sombra da morte, ou que estavam na iminência da morte, agora vão ser guiados por uma vida nova. É isso que significa: luz, orientação, alegria multiplicada, a canga e o sofrimento e a dor vai ser desfeita. E aí vem o grande anúncio, e o grande anúncio nós lemos no versículo 6, o versículo 6 diz, olha lá: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deu para entender o capítulo 9? Tudo bem? Mas nós temos que ir para o capítulo 7 agora. Você está comigo? A gente precisa entender também o que está acontecendo na cabeça do povo no capítulo 7. Quero que você entenda bem o reflexo da crise. O rei nessa época é o rei Acaz, o rei de Judá. O único reino que sobrou. Depois, nesse período, tem um outro rei que é o rei da Síria, esse império ruim, que é o Rezim. E o Rezim, então, olha só o reininho de Judá, e ele percebe que o reininho de Judá está fraco. O povo está facinho agora para ser de uma vez extinto. E aí então ele se programa com o seu grande exército, se programa com as suas armas mais terríveis, e ele diz: vamos acabar de vez com esse povo. Acaz está com medo, porque o povo não tem ânimo para lutar mais, o povo não tem ânimo para nada, o povo está moído, como a gente leu. E aí Rezim vê isso como um grande prato feito, a presa está fácil para ser predada pelo seu predador. E aí a Síria, como não se bastasse, pega um reino que se prostitui, vamos dizer assim, chamado Efraim, e faz uma aliança. A coisa está terrível para Judá. E aí eles querem destruir o povo. Olha como está o rei e o povo. Capítulo 7, versículo 2. Achou aí? Olha só. Informaram ao rei. Aliás, vamos ler desde o versículo 1 para você entender melhor. 7, 1. Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, olha só, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como árvores da floresta se agitam com o vento. O coração deles ficou tão atribulado, tão tomado de medo, que a reação deles foi tremer como árvores ao vento. Traduzindo para a linguagem de hoje, tremiam mais que vara verde. Não sei se você já viu alguém tomado por um pânico. Eu já, algumas vezes. E é terrível você olhar com uma pessoa que está tendo um acesso de pânico, quando ela está tremendo demais e ela não consegue parar de tremer. É uma coisa incontrolável. Ela não consegue. É algo que a domina. É mais ou menos assim que o povo está se sentindo, tá? O rei está assim, agitado, com medo, angustiado. E aí o texto vai falando, né? Muitas coisas. Mas, olha o que diz o versículo 14, que a gente leu. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Por isso o quê? Por causa de tudo isso que eles estão vivendo. A virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. E eu soube que o Valdemar falou a semana passada sobre o Emanuel. O que que o profeta está querendo dizer para o povo através do que Deus está querendo usar? Deus está querendo dizer, vocês não estão sozinhos. Ainda que o reino venha, ainda que a crise venha, eu estou com vocês. Emanuel significa Deus conosco, ou Deus com você na sua crise, independentemente de qual seja, Deus com você em qualquer circunstância, independentemente de qual seja. O Emanuel está com vocês, vocês não estão sozinhos. Não fiquem preocupados, porque ainda que o adversário seja grande e cruel, Deus é com vocês. Deus é contigo. Deus é com vocês. Então, olhando para esses dois contextos, eu queria que você entendesse que como é importante esses dois anúncios ou essas duas palavras para as crises que o povo está passando. Crises. Então, o Natal anuncia o quê? Que em tempos de crise, Deus sempre tem uma palavra de esperança. Enquanto eu celebro o Natal, e nós estamos celebrando mais um Natal, a palavra de Deus para mim e para você é que, independentemente das nossas crises, existe um anúncio de esperança. Existe uma palavra de esperança para o nosso coração. Ainda que a gente se sinta fraco, descontrolados até pelos nossos medos, pelas nossas incertezas, Deus está dizendo, eu tenho o futuro de vocês nas minhas mãos. E porque eu tenho o futuro de vocês nas minhas mãos, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu sou o Deus com Ricardo, com Júnior, com Eli, com todos nós. Outro anúncio que a gente pode tirar desses dois contextos é que quando o povo também se sente desorientado, sem saber para onde ir, Deus diz assim, quando vocês estiverem se sentindo assim, não se preocupem, eu estou enviando alguém que tem o governo sobre os seus ombros. Eu estou enviando alguém que pode governar vocês e pode dizer, esse é o caminho, andai nele. Essa é a direção, sigam-na. Quando eu me sinto desorientado, ele é o pastor que me guia mansamente às águas de descanso. Por isso ele tem o governo, porque o pessoal está com medo no que diz respeito ao governo. E aí uma pergunta, você acha que a gente vive tempos de crise e tempos de desorientação hoje ou não? Então, é importante o Natal. Não é mais um evento bonito, decorativo na história humana. O Natal é importante porque ele nos lembra, mais uma vez, no final de 2016, até o dia que Cristo voltar, que em tempos de crise, há esperança. Que em tempos de desorientação, há uma orientação. Ainda que a gente esteja com medo, ainda que a gente tenha incerteza, nosso Deus está por aí. Por isso, queridos, eu queria falar um pouquinho de uma forma mais específica sobre o capítulo 9, versículo 7, para a gente guardar essa aula aqui, nessa manhã. Versículo 7 fala sobre essas características do capítulo 9, desse grande, grande e maravilhoso Deus. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E essa é uma expressão linda, porque ele não é apenas um conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele não é apenas um conselheiro, ele é o conselheiro maravilhoso. Hoje, nós precisamos de orientação. Hoje, nós precisamos de conselhos. Hoje, nós precisamos tomar decisões, ou estamos diante de um momento em que temos que tomar decisões e talvez estamos nos sentindo desorientados para as decisões que temos que tomar. Lembre-se que você tem um Jesus que é o maravilhoso conselheiro, mas também é um conselheiro maravilhoso. Fica brincando com a palavra que é interessante. Tanta gente nesse final de ano faz o quê para saber do ano que vem? O que eles fazem? Vai para o horóscopo, o que mais? Vai para o tarô, vai para o búzios, vai para os videntes. Eu sou ainda da época da mãe de Iná. Você lembra da mãe de Iná ou não? De nada, né? Mãe de nada. E todo mundo fica com medo. Mas o crente, ele não vai atrás dessas coisas, mas ele vai atrás de alguém que tem, às vezes, uma revelação. E ele quer antecipar o futuro, né? E aí ele vai atrás de alguém que tem esse dom. Tem muito crente que vai atrás disso, que é escravo disso, inclusive, que fica atrás de palavra para saber como vai ser o seu futuro. E se esquece de que futuro é Deus quem tem o controle. E se Deus está no controle, ele tem o melhor controle. E aí a gente acaba não indo atrás do maravilhoso conselheiro. A gente vai atrás de um conselho aqui, de outro conselho lá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Mas nos falta parar para ouvir o conselheiro maravilhoso, o maravilhoso conselheiro. Então, uma das coisas que eu aprendi com esse estudo é que, se eu preciso de orientação, eu já tenho um conselheiro maravilhoso. Então, se você precisa hoje de uma orientação, tomar uma decisão, peça orientação para quem sabe, para quem entende e para quem conhece Jesus. É isso que essa expressão significa. Recorra ao maravilhoso conselheiro. Ele tem as melhores palavras para você. O profeta vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos para vos dar uma esperança. Tudo bem? Deu para entender bem essa expressão? Mas tem outra expressão. Qual é a próxima expressão depois do maravilhoso conselheiro? Deus? Me ajuda aí, gente. Vamos ler mais forte? Deus? Vamos dizer juntos? Deus? Não é só Deus. E Deus não é só, mas é um Deus que tem todo o poder. Essa é a expressão. Existe o Deus que tem nas suas mãos o poder absoluto. Não há poder que seja digno de disputar com ele. Não existe nenhuma força, ainda que contrária, proporcionalmente digna de lutar com ele. Não existe adversário para Deus. Essa é a palavra. Numa briga, numa guerra ou numa luta, sempre tem um adversário mais forte e o mais fraco. Porque existem padrões. Vamos pensar num lutador. Ele tem o lutador que é um homem mais forte e que é um homem que é mais fraco. Tem um lutador que é mais preparado e outro que é mais preparado. Por isso eles podem brigar, porque existem forças, ainda que nos polos diferentes, que podem lutar. Você está me entendendo? Não quero viajar, mas eu queria que você entendesse. Com Deus não existe isso. Não existe um fraco para lutar com ele. Porque ele é único, não existe um outro que possa, de uma certa forma, ainda que mais fraco, ou num polo diferente, entrar em batalha com ele. Porque todos os que existem foram criados por ele, inclusive o diabo, que não é inimigo de Deus, é servo de Deus. O diabo é escravo, o diabo não é senhor. Então eu não tenho que ter medo do diabo, tenho que ter medo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque não existe um Deus que possa entrar em briga com o nosso Deus. Deu para entender ou não? Não há Por isso ele é o Deus forte, ele é o único Deus. E é por isso que ele é tão, tão especial. E quando essa expressão aparece no contexto do profeta Isaías, o que Deus está querendo dizer para o seu povo é: fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque aquele que vier, ou aquele que está por vir, ele tem a força sobre todas as coisas. Então, se vocês estão se sentindo fracos, essa é a expressão de Isaías. Se vocês estão se sentindo desanimados, vão ao Deus forte, porque o Deus forte vai fortalecer vocês. Em tempos de crise, nós precisamos de um maravilhoso conselheiro, mas em tempos de crise nós precisamos de um Deus forte. Um Deus que nos fortalece. Paulo entendeu bem essa expressão. Quando ele estava na sua última prisão e escreveu a carta aos Filipenses, ele disse: eu estou passando, olha, por um momento difícil. Estou com as marcas no meu corpo, estou na iminência da morte, estou sozinho, estou debilitado. Sei que já passei por muitas experiências, eu tive momentos de riqueza, tive momentos de pobreza, tive momentos de conquistas, tive momentos de derrotas, mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E aí, emblematicamente, ele termina essa fala dele com Filipenses 4:13. É o Deus forte de Paulo. Ele disse assim: sabe por que eu aprendi tudo isso? Sabe por que eu passei por tudo isso? Filipenses 4:13. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Deus forte. Então, para esse Natal, é uma outra expressão boa para quem está em crise. Tempos de crise, esperança. Nós temos um Deus que é forte. Tudo bem? Podemos caminhar? Qual é a próxima expressão? Pai? Pai da eternidade, é o Pai eterno. Pai eternal. Primeiro, eu não tenho só um Deus. Eu tenho um Deus que é meu Pai. E esses dias, quando eu falei num culto da terceira idade, sobre aquela mulher que vai até Jesus e Jesus a chama, a expressão linda que Jesus inaugura no relacionamento humano, ele diz assim para ela: filha. Uma mulher que estava se sentindo abandonada, cerceada pela sociedade, a família não gostava mais dela, quem sabe seus pais a abandonaram, aí vem um Deus que olha para ela e diz assim: filha. E eu ainda acho, na minha cabeça, que essa expressão é tão linda e tão forte. Volto a repetir isso porque alguns não estavam aqui, que uma das coisas que acalma um filho, muitas vezes, quando ele está com medo, quando ele está com dor, não é um remédio, não é um brinquedo, mas é o colo do pai ou da mãe. E quando ele escuta assim: vem cá, meu filho, vem, minha filha, vem, filho. E só quem já não pode mais ouvir essa expressão sabe o quanto ela nos faz falta. É verdade ou não é? Eu já não posso mais ouvir filho, porque meu pai não está mais comigo, nem minha mãe. É triste isso, né? Mas não é gostoso ouvir filho? É bom ou não é? Se você é filho, é porque você tem um pai, você tem uma paternidade, você tem alguém que se preocupa com você. Olha que lindo isso para o povo que está em crise. Lembra do contexto. Vocês são meus filhos, eu sou o pai da eternidade. O pai da eternidade está chegando. Agora, essa palavra eterno significa que os abandonos do passado não recorrerão mais. Eu venho para estar com vocês, não por um momento. Eu quero entrar na história de vocês para sempre. Você que está com falta de colo, você que se sente abandonado, você que está com falta de afeto, eu tenho um afeto genuíno para dar para vocês através do meu filho, que é Jesus. E ele vem para pegar você no colo, para nunca mais soltar. Ele é o seu Pai eterno. Bonito, né? Por isso, nos momentos de crise que eu passo, e eu passo muitos, muitas vezes o que me consola é que eu tenho um Deus que é Pai. É um Pai que está comigo sempre. Pai da eternidade. Por último, qual é a última expressão aí? Príncipe. Lindo isso. Ele é um príncipe. Ele tem uma linhagem. Ele não tem só a força. Ele não tem só o afeto. Mas ele tem a autoridade que lhe é necessária. Ele é o príncipe da paz. Ele se tornará, ou já é para nós hoje, aqui no profeta, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Porque o príncipe vira rei. E não vai ter rei que vai entrar na vida de vocês. Príncipe de bênçãos plenas. Olha aí que maravilha. Muito lindo. Então, em tempos de crise, ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o Deus forte, ele é o Deus do afeto, o Deus da identidade familiar, mas ele é o Deus também da autoridade e da bênção plena. Vamos pegar essa expressão. O príncipe da paz. Então, quem tem autoridade, queridos? A autoridade plena é o Senhor Jesus Cristo. E a gente não precisa temer. Ele tem o governo. E tudo que acontece, acontece porque ele permite. Tudo, todos os eventos, têm a permissão dele. E no final, a expressão é clara, que esse que tem autoridade, nos trará a paz, a bênção plena. A palavra paz na Bíblia vem do shalom. E o shalom, quando o judeu dizia assim para o outro, shalom, ou shalom, quando ele falava essa expressão para o outro, ele não queria dizer paz, ele dizia assim, não existem conflitos. E porque não existem conflitos, nós estamos em harmonia, por isso paz. Não só conflitos exteriores, mas também conflitos interiores. Nós estamos em shalom quando o nosso coração e o nosso ambiente está em paz. É essa paz que Deus quer dar para nós, a paz de coração e a paz de ambiente. Que nós desfrutaremos eternamente na glória, quando não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Na eternidade nós desfrutaremos do shalom eterno de Deus, pleno de Deus. Tempos de crise, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E para encerrar, hoje nós vamos acabar mais cedo. O Natal anuncia, ou em tempos de crise, quando a gente passa por dificuldades, nós precisamos crer que em momentos de grande tristeza, Deus tem reservada grandes alegrias. Para grandes tristezas, há reservado por Deus para cada um de nós grandes alegrias. Eu gosto de uma expressão, em tempos de tristeza, alegria multiplicada. Na matemática de Deus é tristeza mais tristeza igual a alegria multiplicada. E ainda que a gente passe por muitas tristezas, Deus quer nos lembrar com o Natal. De que ele é um Deus que nos quer multiplicar a alegria. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 8. Lucas 2:8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra, quanto na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor." Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer." Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas sobre elas e refletia em seu coração. Os pastores voltaram, dando glória e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Tristeza revelada em alegria. Não tenham medo, estou trazendo notícias de grande alegria. A minha palavra para nós nesse Natal, pensando nessa proposta de em tempos de crise ou da crise, é esperança, é que Deus quer dizer para mim e para você, querido, receba essa palavra no seu coração. Não tenha medo. Eu tenho notícias de grande alegria para você. O Natal nos lembra isso, de que Deus tem notícias de grande alegria. Grande alegria. O Natal me lembra que apesar de um ano difícil, de lutas, de dificuldades, de crises, o Senhor tem uma alegria para multiplicar na nossa vida. Lembre-se do movimento dos pastores. Estavam no campo, ficaram com medo. O anjo disse para eles não terem medo. Eles foram tomados por aquela palavra lhes trouxe alegria. Eles vão até o lugar que o menino estava, eles veem o menino e ó como eles voltam. Versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. O medo foi transformado em louvor e glorificação. Um outro movimento que você tem que lembrar é o do Salmo 126, que é muito parecido com isso. O movimento do Salmo 126 é parecido com o movimento dos pastores ao irem até o menino. O movimento do Salmo 126 é que quando Deus restaura, e eu acredito que o Salmo 126 foi escrito depois desse evento de Isaías, quando eles já estão reunidos, quando eles já estão glorificando a Deus. Olha que interessante como faz sentido. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram, os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: "O Senhor fez coisas grandiosas por este povo." Sim, coisas grandiosas ou grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor nos restaurou. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo a sua colheita. Esse é o movimento. O Salmo 126 é escrito depois que o povo volta. E quando o povo volta, eles dizem: a gente começou essa história toda, como eu comecei essa aula, com aquelas crises todas. A gente chorou, a gente gemeu, a gente sofreu, mas veio um Deus com. E esse Deus com era um Deus que nos aconselhou, é um Deus que nos fortaleceu, é um Deus que nos acolheu como pai, é um Deus que nos mostrou a sua autoridade e trouxe paz ao nosso coração, é um Deus que nos multiplicou a alegria. Por isso, essa semeadura que começou com lágrimas, agora ela termina com alegria. Essa semeadura que começou com escassez, agora ela termina com fartura. E isso é uma coisa tão clara no Salmo 126, que até os que estavam em volta, olhavam para eles. Você quer que eu diga bem como eu vejo esse texto? Eu vejo esse texto como eu vejo muita gente hoje. Quando vem alguém passando por uma dificuldade, apanhando, sofrendo, diz: isso aí está lascado, hein? Você já viu isso ou não? Já viu esse filme ou não? Acontece em Londrina? Ah, isso aí não tem mais jeito, não. Isso aí, ó. E aí eu fico imaginando esse tipo de zoiudo, desculpa a expressão, olhando a vitória do Filho de Deus lá na frente. E aí ele tem que reconhecer e dizer: é, eu achava que não ia dar nada, não, mas esse cara ou essa mulher tem uma fé num Deus que está fazendo coisas que eu não consigo acreditar, coisas impossíveis. Eu estou orando isso para uma zoiuda, para uma médica zoiuda, para o dedo do Arthur, para ela olhar e dizer: olha, o dedo dele voltou ao normal. Então, queridos, é assim que nós precisamos crer. E não é fácil, é muito difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui todo domingo tendo que ouvir a palavra. Por isso que o Natal significa esse movimento da crise à esperança. E eu queria terminar essa aula, a última aula da Escola Bíblica de 2016, dando a oportunidade para a gente fazer um bate-papo. Senta perto de alguém aí. E eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho do que essa palavra nos falou. E se você tiver um motivo de oração, que você terminasse orando em pequenos grupos aí com pessoas por um motivo de oração. Senta perto de alguém, vamos fazer isso? Vamos nos movimentar aí? A gente vai investir esses últimos minutos com esse tempo de oração. Aonde a alegria precisa ser multiplicada? Vamos lá, coloca isso diante de Deus. Faz isso. É para conversar.